Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 160. O Varão da Macedônia. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou em pé um varão da Macedônia. Ele rogou: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos. Além das atividades diárias na vida de relação, participam os homens de vasto movimento espiritual, cujas fases de intercâmbio nem sempre podem ser registradas pela memória vulgar. Não só os que demandam o sepulcro se comunicam pelo processo das vibrações psíquicas. Os espíritos encarnados fazem o mesmo, em identidade de circunstâncias, desde que se achem aptos a semelhantes realizações. Mais tarde, a generalidade das criaturas terrestres ampliará essas possibilidades, percebendo-lhes o admirável valor. Isso, aliás, não constitui novidade, pois, segundo vemos, Paulo de Tarso, em Troade, recebe a visita espiritual de um varão da Macedônia que lhe pede auxílio. A narração apostólica é muito clara. O amigo dos gentios tem uma visão em que lhe não surge uma figura angélica ou um mensageiro divino. Trata-se de um homem da Macedônia que o ex-doutor de Tarso identifica pelo vestuário e pelas palavras. É útil recordar semelhante ocorrência para que se consolide nos discípulos sinceros a certeza de que o Evangelho é portador de todos os ensinamentos essenciais e necessários, sem nos impor a necessidade de recorrer a nomenclaturas difíceis, distantes da simplicidade com que o Mestre nos legou a Carta de Redenção, na qual nos pede atenção amorosa e não teorias complicadas. Comentário sobre a mensagem: O Varão da Macedônia. Quando, finalmente, a Terra, depois de um longo período inicial da sua civilização, ela conseguiu alcançar uma época de conquistas que fosse compatível com os ensinos mais elevados, o que que aconteceu? As legiões magnânimas de Jesus entenderam que já era o momento para que ele, o nosso querido Jesus, estivesse entre nós. Então, nas proximidades do planeta, assembleias de mensageiros celestes começaram a preparar a sua vinda, a vinda de Jesus, para implantar o amor no coração dos homens. Muitos espíritos iluminados trabalharam para organizar esse momento sagrado, para que o tão anunciado e esperado Filho de Deus pudesse estar conosco. E naquela noite especial, uma música suave, com entonações divinas, invadiu o ar. Os anjos entoaram aleluias, lhe dando as boas-vindas. Os astros brilharam com uma luminosidade especial, enquanto a estrela guia traçava o percurso para aqueles que quisessem glorificar o nascimento de Jesus. Aqueles que já conheciam as profecias e o aguardavam, ficavam sempre vistoriando os céus, procurando um sinal. E aí, quando encontraram aquela estrela brilhante, seguiram a rota, buscando aquele que estava chegando para dividir as eras na face da terra. E o Filho de Deus, tomou um corpo de carne para poder viver entre nós, para nos ensinar o caminho que nós deveríamos seguir se nós quiséssemos alcançar o reino dos céus. E a sua primeira grande lição foi a da humildade, porque o seu primeiro leito foi uma manjedoura improvisada. E ele foi aquecido pelos animais que se abrigavam naquela gruta. E desde então, os seus pais tiveram uma tarefa muito difícil para protegê-lo das perseguições daqueles que, por desconhecerem a sua meta real, supunham que ele era um usurpador de tronos. A sua segunda lição foi a do trabalho, porque ainda criança ele se entregou aos trabalhos da marcenaria do pai, mostrando a todos nós, pela prática, a excelência de sermos úteis. Jesus trazia em si mesmo uma forma de agir que chamava a atenção, tanto pela educação como pelo respeito que ele tinha a tudo e a todos. E a sua sabedoria selecionou alguns homens para fazer deles seus seguidores mais próximos. E ele lhes ensinou as suas diretrizes, tornando esses homens pescadores de almas. Durante quase 3 anos, ele espalhou luzes e ensinamentos, mas que até hoje são despercebidos de muitas pessoas, pessoas que não se desejam amoldar as suas lições. Porque Jesus, ele nunca teve como meta as coisas terrenas, porque o seu objetivo era esclarecer os homens sobre a realidade do mundo espiritual. E à medida que o entendimento humano progride na direção desse conhecimento, então passamos a encontrar mais sentido nas suas lições e nos seus exemplos. Embora Jesus nada tenha escrito, seus discípulos, para não perderem seus ensinamentos, registraram os seus ditos e os seus feitos. E dessas anotações surgiu o maior manual de comportamento humano, o Evangelho, ou a Boa Nova. Esse precioso livro que traça um roteiro para a conquista do reino dos céus. Porque o Evangelho é uma luz divina que ilumina a terra. É a luz que ensina o findar das guerras para implantar a paz. O Evangelho, ele tem uma força suprema. Ele ergue o doente. Ele enche de alegria aquele enfermo que sente as suas energias renovadas. O Evangelho, ele é um roteiro amigo. Ele mostra um caminho, às vezes áspero, mas ele nos conduz ao rumo da felicidade autêntica. O Evangelho acorda os homens que não creem na vida, que vivem na lida terrena sem maiores objetivos. O Evangelho de Jesus é ninho de amor, porque aconchega a alma. É um despertador, porque ele acorda o nosso ser e nos faz compreender a sua verdadeira finalidade nesse planeta em que vivemos. O Evangelho de Jesus é o maior portador dos ensinamentos que são essenciais, são necessários para guiar nossas vidas. Então, não há necessidade de buscarmos outras fontes de ensinamentos, fontes que podem estar tão distantes da simplicidade do Evangelho de Jesus. As palavras de Jesus estão contidas nos Evangelhos, elas falam de amorosidade, mas sem precisar de palavras rebuscadas. Então vamos buscar essa preciosidade que é o Evangelho de Jesus e vamos agradecer a Ele pela inspiração dos seus exemplos. Que o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, nos abençoe e ilumine a nossa caminhada.